Mas elas de volta na Popular FM e hoje nosso assunto é a alimentação. Dicas de alimentação para você melhorar os seus hábitos em 2018 e não só em 2018, a partir de amanhã já, a partir de agora. E falando em agora, voltamos às dicas para a ceia de Natal e também de Réveillon, em que as pessoas têm alguns dias ainda para programar na virada do ano. Você falava da importância, Gabriela, de colocar frutas, alimentos, vamos dizer, saudáveis, naturais. O que assim a gente pode, você poderia dar de dicas para incrementar o sabor e ter aí algumas opções diferentes, um pouco fora do comum, que as pessoas não estão tão acostumadas a oferecerem?
É, assim, eu vejo muito pouco, principalmente no Natal, no Réveillon, às vezes até que não, porque como tem que esperar até a meia-noite, o pessoal muitas vezes já faz aquela mesa com frutas e tal. Isso é uma coisa assim, deixar uma fruta picada ali à disposição é bem interessante. Outra coisa que eu vejo, assim, que é bem legal, por exemplo, falando da bebida alcoólica, né? Então, por que que não, por exemplo, em vez de a gente só tomar espumante, por que não faz um clericô? Né, dá um, faz um sabor diferente, né, que alguns conhecem por poncho também, né, que é aquelas frutas picadas na bebida. Não querendo ou não, assim, tu vai dar um outro sabor, vai ser uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo tu vai estar agregando outras coisas ali junto, né, outros aromas junto naquela bebida, né. Então já vai ser uma forma de tu utilizar também as frutas de uma forma diferente.
Águas aromatizadas.
Águas aromatizadas, muitas. Porque agora, assim, pensa, a gente tem... Aí pode fazer aí hortelã, abacaxi. Pode, inclusive, pegar, assim, usou o abacaxi pra... Ali pra sei lá, pra fazer uma salada de fruta. Ou pra comer com canela, enfim, no espeto. Pega ali a casca, lava ela bem e usa ela na água aromatizada, né? Faz um chá com ela e coloca junto, assim, deixa gelar, né? Essa coisa de chá gelado a gente não explora aqui, deveria explorar, porque tem tanta fruta que a gente pode pegar e fazer das cascas um chá e botar depois lá uns paus de canela, enfim, e tomar gelado.
É uma forma também de utilizar, vamos dizer assim, o alimento em mais partes, não
descartando
tudo. Isso,
já de forma completa, né? Ou tu vai descartar depois que tu usou bastante, né? Então, assim, é uma forma, com certeza, de tu aproveitar muito mais o alimento. Cuidado com essa coisa, assim, essas farofas com muito, muito azeite, muita coisa, que querendo ou não, pesa, né? Assim, no outro dia de manhã... Faz uma batida ali de fruta com linhaça, com água, com gengibre, para dar aquelas intoxicadas, né? Para já ser também uma forma de tu ter uma forma de digestão melhor para o outro dia, porque às vezes é dia 24 numa casa e dia 25 na outra.
Geralmente,
né?
Não é só a noite do dia 24.
Então, já sabe que no outro dia, então, assim, já prepara o fígado, já dá uma limpada com gengibre, com um monte de produto natural aí, e daí sim, e depois encara de novo, né?
E a quantidade também, acredito que é uma época assim que quem vai, vamos dizer assim, receber os familiares, os amigos, se preocupa em oferecer muita coisa, sim, muitas opções. Isso de alguma forma também estimula o consumo exagerado.
Sim. Estimula e atrapalha também, porque assim, às vezes tu fica depois a semana inteira comendo, né? Aquela coisa.
As sobras.
A sobra. É peru de tudo que é jeito. É Chester de tudo que é jeito, né? Tu não sabe mais o que fazer com aquilo. E às vezes não precisa. Tu tendo ali uma opção de carne, um ou dois complementos ali, uma salada variada. Tu não tem aquela necessidade de ter uma variedade tão grande de pratos, né?
É que o pessoal pensa que chegou o Natal, vou botar o pé na jaca, vou comer tudo que eu posso, porque já passei o ano me cuidando. É perigoso esse passeio o ano me cuidando, então agora eu vou exagerar, né?
É, o problema é que assim, ó, aí a pessoa enfia o pé na jaca no dia 24 e 25, e no dia 26 ela não volta pra rotina antiga, ela continua, entende?
Cria o hábito,
é, vira meio
bastam
que...
21 dias.
É, entendeu? Faça ser assim como se fosse sei lá, um bloco de carnaval, vai indo, né? Então o problema muitas vezes tá aí. Não na questão de tu comer ali no dia 24, 25, alguma guloseima, alguma coisa que tu goste. O problema tá que muitas vezes aí nos outros dias, que tu deveria então, vamos voltar pro exercício, vamos voltar pra água, vamos voltar pra uma alimentação mais saudável, mais natural, aí a gente continua
comendo, até a virada do ano.
É, e às vezes quando vê que nem esse ano vai ser, né, assim, no início da semana, daí emenda até outra semana, né?
Já faz aí, já emenda as férias, aí tá feito, já passou dos 21 dias,
já
ferrou.
Foi.
Bom, e o chocolate? O chocolate que tá sempre presente no Natal, né? E não é só para as crianças, os adultos também.
Sim, agora
costumam
tem linhas
exagerar.
Que tão, não, e tem linhas que as indústrias estão fazendo especificamente para adultos, né? Que deixou de ser aquela coisa só para criança. Tem muito que é feito para adulto, focado em adulto, é.
E as quantidades, e os cuidados, e as escolhas.
É, então, o que eu sempre indico assim, ó, tentar pegar pelo menos 50% de cacau, né? E a boa notícia para quem muitas vezes é intolerante, que se tu pegar um de 70, 80%, muitas vezes ele naturalmente já não vai ter glúten e lactose, porque ele só vai ter a massa de cacau, manteiga de cacau, não vai acabar tendo outro ingrediente, coisa que se tu pegar um ao leite, já querendo ou não inclui outros, né, ingredientes nisso. Ele não é tão doce, né? Quanto mais cacau, menos doce ele é. E, consequentemente, com isso, também não tem tanta vontade de comer tanto.
Reduz, né, o consumo. Eu tenho escutado muitas pessoas falando, claro, muitas mudaram o hábito. E é mais ou menos o processo do vinho e da espumante.
Uhum.
No momento que parte da moscatel para brut, ou que parte do vinho suave para o seco, é muito difícil a pessoa voltar a apreciar o sabor mais doce.
Uhum.
No caso do chocolate, eu tenho escutado muitos relatos de pessoas que realmente começaram a comer e se habituaram com o chocolate, vamos dizer, mais com maior percentual de cacau. Agora, muitas pessoas também dizem que não conseguem se acostumar, não conseguem apreciar, fazer esta troca. Qual a dica que você dá nesse caso?
É, na realidade, o paladar da gente, ele é maleável. A gente que faz tu consumir mais sal ou menos sal, mais açúcar ou menos açúcar. Quanto mais a gente consumir de sal, de açúcar, de algum desses saborizadores que a gente tem, mas a gente vai tolerar a quantidade. Então, conforme a gente for tirando essa quantidade de açúcar e de sal, menos a gente vai precisar. Na questão do chocolate é a mesma coisa. Ah, eu só gosto de chocolate ao leite. Então, tenta pegar aqueles meio amargo que não são tão meio amargo, que são só 40% de cacau, 35% de cacau, né, que são um pouquinho mais fracos. Começa por esses. Aí depois vai evoluindo, né? A próxima vez que for comprar, compra um que tenha um percentual maior. Com o tempo, e se tu não consumir tantos outros, com o tempo tu vai te habituar àquilo ali, né? Tu vai tolerar de uma forma bem mais natural aquele teor maior de cacau. E querendo ou não, se tu quer saber a pureza de um chocolate, quanto mais amargo ele for, quanto mais ele tiver aquele gosto amargo, assim, aquela coisa que meio que coça na garganta, mais puro ele é.
E o cacau, ele tem um lado positivo para a saúde também.
Super positivo, ele é antioxidante, para questão de memória, para questão de circulação, estimulante. Então, assim, ele é muito positivo consumir o cacau.
Não quer sentir culpa, então fica a dica.
É, fica
quanto mais amargo.
Mais amargo, melhor. Ficar naquela porção, né, ali de dois quadradinhos, enfim. Até, na verdade, esses de 80, eu esses tempos comprei um de 85% de cacau, que ele já vinha bem certinho, assim, os dois quadradinhos. Então não tinha como tu ficava bem certinho os dois quadradinhos, assim, de porção. Era bem bacana. Então, se fica nisso, é uma opção bem boa de consumir e consumir sem culpa.
Antes nós falamos da lactose e do glúten, e a gente falou sobre deixar de consumir um tempo, que neste caso pode vir a desenvolver, a habituar este organismo a viver sem, e a desenvolver inclusive uma intolerância. No caso do consumo exagerado, a pessoa que consome leite, às vezes a gente nem se dá conta do quanto leite se consome, porque ele está no queijo, está nos molhos, está no leite em si, em várias formas, iogurtes. Então, quando este leite está em excesso no organismo, a pessoa consome muito, isso pode também ser um fator que venha a desenvolver essa intolerância?
não a desenvolver, mas tu acaba muitas vezes tendo alguma depleção de outras vitaminas, minerais, por conta, porque alguns minerais, algumas vitaminas que contêm o leite, por exemplo, cálcio, ele acaba ocupando o mesmo sítio de absorção que outros nutrientes. Então, muitas vezes tu vai, por exemplo, comer arroz, feijão e, sei lá, uma massa com molho de queijo, aquele ferro do arroz, feijão, tu vai inibir a absorção por causa do cálcio do queijo. Então, tem que ter esse cuidado quando tu for consumir, porque às vezes tu excedendo, consumindo demais desse um nutriente, tu acaba inibindo outros de ser absorvidos, ou até mesmo, assim, de tu ofertar isso pro teu organismo, porque tu tá consumindo outra coisa, tá matando a tua fome dessa maneira, né? Na questão, assim, um pouquinho mais do glúten, assim, hoje, há pouco tu falou da questão da intolerância, né, de pessoas mais intolerantes, mas também hoje em dia a gente tem mais exposição ao glúten, né? Porque, ou muitas vezes o pão é enriquecido, além da farinha, ele tem só o glúten incluso para ele ficar mais, pro pão ficar mais fofinho. E também a questão, assim, de hoje, assim, se toma café de manhã é pão, se lancha biscoito, se almoça massa, aí da tarde é um bolo e de noite é um pão de novo. Então, é muitas vezes um excesso de exposição que faz com que a gente coma demais e muitas vezes começa a ter esse desequilíbrio e não percebe por quê, né? Então, às vezes, tu tomar esse cuidado de não consumir todos os dias produtos com glúten não vai ser uma coisa que vai ser prejudicial. E sim, tu vai estar ofertando outras coisas da mesma forma como o leite, né? Tu vai estar ofertando outras coisas, não tá só nos teus intervalos, por exemplo, tomando iogurte. Vai estar ofertando outras coisas para que tu tenha outra,
variedade.
Uma variedade maior.
Mas elas têm a parceria do Projeto Vênus. Atenção, mulheres de Teutônia e região. Garantam sua vaga no workshop do Projeto Vênus e transformem seus relacionamentos em casa e no trabalho. Projeto Vênus, workshop especial no dia 10 de janeiro. Também Univates, o futuro é para aqueles que sabem aprender de novo. Inscrições abertas para as opções são 13 novos cursos na modalidade EAD. E loja Casarão Verde, casarão com muitas sugestões de presentes. Natal completo em 8 vezes no crediário ou 6 vezes com primeiro pagamento somente em março nas lojas Casarão Verde. Vamos acompanhar agora uma mensagem especial da Karina, do Projeto Vênus.
Eu estava aqui pensando hoje sobre como o Natal é uma data que nos faz refletir mais sobre família, sobre nossos comportamentos e os comportamentos dos nossos familiares. Mas como nós sabemos que não podemos mudar ninguém além de nós mesmos, eu quero hoje deixar uma dica para você. Se faça a seguinte pergunta: quais comportamentos eu devo mudar para que a minha família seja realmente feliz? Um beijo a todos e um Feliz Natal!
Mas Elas retorna na sequência com o último bloco deste sábado.